Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso. E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte.
Ah!
Suno Research está começando mais uma edição de No Bolsa e na Bolsa, o podcast Finanças Pessoais da Suno, onde eu, Lucas Goldstein, estou ao lado da Gabi Mosman, nossa analista fundos e start na casa.
Olá, Lucas. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de No Bolsa e na Bolsa. Muito obrigada pela participação, de escutar a gente, mandar feedbacks em redes sociais. É sempre muito bom receber o carinho de todos.
Eu adoro quando esse tal de Lucas Goldstein faz stories falando: olha, tem novo podcast no ar.
Com certeza.
Gente, que homem chique. Vamos para o tema. Setores perenes da Bolsa. Eu quero saber onde eu posso encontrar a bufunfa, os setores onde a bufunfa corre solta, né, Gabi?
Ah, sim. O que a bufunfa corre solta não é dado, né? Não é garantia para ninguém. Mas as pessoas gostam muito de falar de um setor ou outro, o que esperar, sabe? E a gente acaba falando um pouquinho de setores perenes, mas aquele tipo de setor que ele é acíclico, se podemos dizer assim. Ele não é tão impactado por variação no ciclo econômico, ou seja, a gente entra numa pandemia, ele vai continuar lá do jeito que está, ou a gente está aí crescendo muito, ele vai lá continuar do jeito que está, basicamente, sem tanta volatilidade. São muitos setores de atividades, digamos assim, que a gente tem uma demanda quase que constante. E já dando um spoiler, né, do que é mais ou menos isso, dois setores que eu gosto muito e que eu acho que são os melhores para qualquer pessoa começar, são os setores de energia e o setor financeiro. Por que isso? No setor de energia, a gente vai ter empresas muito bem estruturadas, porque não é algo barato para... Ah, eu vou criar aqui uma empresa de energia para competir com essas outras e nem nada disso. É algo que você acaba tendo, às vezes, por uma licitação pública ou alguma coisa. Você vai ter lá aquela estrutura da empresa, ela vai ter uma previsibilidade de caixa, porque a demanda, muitas vezes, pela energia elétrica, ou a geração, transmissão, existem diversas formas de utilização da própria energia elétrica, né? Então, não é que empresas desse setor são todas iguais, não, são diferentes. E eu até deixo aqui, se vocês quiserem que a gente fale, faça alguns podcasts mais específicos sobre alguns setores da Bolsa, manda mensagem para a gente, tá? A ideia é que não é entrar a fundo no setor de energia elétrica, algum outro setor, mas só para vocês entenderem as características desses setores. Então, eles vão ter muita previsibilidade de caixa, não vão ser tão impactados por uma crise, alguma coisa assim. E dentro disso, você vai pegar empresas de energia elétrica, geralmente tem contratos de longo prazo para disponibilização de energia, transmissão de energia. E esses contratos, às vezes, são ajustados por algum indicador. Então, isso torna a vida de um analista, digamos assim, muito mais fácil, porque você sabe mais ou menos o que esperar daquela empresa. Logo, isso, o próprio mercado, ele já meio que precifica de alguma forma, e você vai ver muito menos volatilidade nesse tipo de empresa. E ela também, por muitas vezes, ser uma empresa mais sólida, ela já não tem tanta expansão, então ela geralmente vai distribuir muitos dividendos. A parte do lucro dela vai ser muito focada nessa distribuição de dividendos, o que também garante aí um comportamento menos volátil para esse tipo de empresa. E sim, estou citando de energia, mas o setor financeiro é muito assim, a gente vê empresas muito sólidas, bem estruturadas, então elas têm um pouco desse comportamento. Ah, mas e as fintechs? A gente pode colocar isso numa mescla com o setor de tecnologia. E setor de tecnologia não é algo tão perene, porque, querendo ou não, a gente vai pegar empresas muito novas, que estão inovando, que estão tentando criar mudanças disruptivas na economia. E isso... gente, eu não estou dizendo que uma coisa é melhor do que a outra. É simplesmente que esse tipo de empresa vai ter maiores riscos. Daqui a pouco não vão ser todas essas empresas que vão bombar, digamos assim. Algumas vão vingar e vão crescer muito. A gente tem aí empresas Google, Facebook, que foram nesse segmento, cresceram absurdamente. Mas muitas vão ficar pelo caminho. Então, não é um setor perene, que eu quero dizer. Quando a gente fala muito do setor perene, é muito mais aquelas empresas que já estão há um bom tempo aqui, estão fazendo basicamente a mesma coisa que fazem, vão estar sempre aí, não tem muito mistério, sabe? A gente talvez olhe para uma empresa de tecnologia agora e vá olhar, será que daqui 10, 20 anos ela vai estar aí? Não sabemos, mas provavelmente os grandes bancos, as grandes empresas de energia, algumas grandes empresas de alimentos e bebidas vão estar aí, porque são demandas muito nossas, sabe? Setor também de saneamento também é algo muito perene, porque ele não vai ter tanto essa volatilidade em relação a crises e booms econômicos, porque as pessoas vão precisar continuar de saneamento. Ah, mas então empresas de petróleo são? Não, elas são totalmente cíclicas, né? Assim, vai... Não estou dizendo que elas não vão continuar existindo, mas entra aí um pouquinho na questão da energia renovável, né? E quando eu falo setor de energia, é muito mais o setor de energia elétrica.
Você estava falando de setores cíclicos, né? Setores cíclicos acabam não sendo perenes. Quais são as vantagens de investir em setores perenes em relação a investir em petróleo, outros setores cíclicos, não é mesmo?
Sim, o que acontece, né? Vamos lá, no final das contas é sempre bom a gente ter uma carteira bem diversificada. Mas vamos citar aqui um pouquinho dessas vantagens em relação a um setor cíclico, né? Porque vamos pensar, vai existir um setor cíclico que ele vai andar muito com o movimento da economia, vai existir setores anticíclicos, que muitas vezes você pode ver até investimento em ouro, investimento em outros tipos de ativo que eles vão contra esses ciclos da economia, e setores perenes que eles tendem a não ter tanto esse impacto. Então, quando você pensa nesse tipo de investimento, mais no setor perene, é muito mais para te dar uma estabilidade nos seus investimentos, uma parcela estável, uma parcela mais previsível de uma parcela mais previsível de dividendos, crescimento. Eu gosto de citar os setores perenes, eles muito semelhantes aos próprios fundos imobiliários, que vão estar lá pagando sempre assim seus dividendozinhos. Claro que pode variar. A gente viu aí agora nessa pandemia do coronavírus uma digamos, lei assim, para que bancos não pagassem até um teto de dividendos, então acabou que pagaram um pouco menos. Mas isso é algo muito assim atípico, né? Porque assim foi uma grande pandemia. E o governo queria que os bancos mantivessem dinheiro, né, nos seus cofres, tanto para auxiliar na liquidez, crédito, enfim. Não estou aqui questionando se foi bom ou não, mas só comentando. Então, esses setores perenes, eles trazem um pouquinho mais dessa garantia que muitas vezes os próprios fundos imobiliários têm. Que é você ter menos volatilidade, você ter mais previsão de dividendos. Para quem gosta de ganhar dividendos, é maravilhoso. São setores que eles crescem bem, gente, não é porque eles são, assim, empresas maiores, mais bem estruturadas, que eles não crescem. A gente vê exemplo dos bancos e diversas outras empresas que continuam a crescer. Só que, claro, eles provavelmente não vão ter um crescimento, um ganho de capital tão grande, porque as suas ações não variam tanto como empresas cíclicas, por exemplo. Você talvez o exemplo da Petrobras não seja o melhor, porque ela acaba, às vezes, sendo impactada pelo governo e tudo mais, mas vamos deixar esse exemplo, que é uma empresa que todo mundo conhece. Quando a gente começa a ter um boom de commodities, essa demanda por esse tipo de ativo, a própria empresa vai tender a ter um ganho uma valorização de capital muito grande. Ela vai sair, sei lá, de 10 para 20, 30. E quando a gente começa a entrar numa recessão, uma crise, que não tem a procura tanto por esse tipo de ativo, ela acaba perdendo muito valor, né? Essa volatilidade do preço dela é muito grande. Mas isso também não quer dizer que ela não possa ter resultados bons e distribuir bons dividendos. Mas acaba que ela é muito volátil e algumas pessoas podem aproveitar dessa volatilidade para comprar mais barato, vender mais caro. Não estou dizendo aqui fazer day trade, mas às vezes conseguir operar nesses ciclos econômicos, que não tem nada de errado em fazer isso, tá? É realmente um ponto positivo nessas empresas mais cíclicas, que a gente não vai ter tanto nessas empresas mais perenes. Eu particularmente gosto muito de citar empresas perenes, principalmente setor de energia elétrica e setor bancário, é muito para formar esse core da carteira.
Dentro da minha carteira, da minha carteira de investimentos, das empresas nas quais eu invisto, qual é o papel desses setores perenes? Eles são setores onde você guarda um dinheirinho para arriscar ou são setores que ficam, são mais para o núcleo da carteira? Como é que funciona?
Por esses setores serem de empresas que vão pagar bons dividendos de forma recorrente, têm previsibilidade, elas se tornam menos voláteis. Logo, eu gosto muito de citar esse tipo de investimento para formar a parte mais estrutural, o core da carteira, principalmente para o investidor mais iniciante, porque você vai ter um pezinho na renda variável, claro, investindo nisso, você vai ter volatilidade, claro, mas é muito menor do que outros tipos de empresa. Então, eu acho que é bem interessante você ter empresas que você conhece, que tem uma certa maior facilidade de acompanhar, para fazer essa estrutura básica da sua carteira. Para em momentos de crise, ela não oscilar tanto. Para você ter aí dividendos de forma mais recorrente. Então, não ficar sujeito tanto a um risco de mercado, a um risco político, conjuntural, ou o que seja. Você poder se proteger. Ao longo que você vai crescendo como investidor, vai tendo aí mais conhecimentos, vai acompanhando mais o mercado, vai entendendo sobre outros ativos, você pode ir adicionando algumas empresas mais cíclicas, algumas small caps, conforme você vai entendendo. Só que isso, claro, vai trazer mais volatilidade para sua carteira. Esses setores perenes, eles são muito tranquilos de você até investir em prazos menores, porque eles vão estar ali meio que, sabe, dando o pingadinho certo, não o pingadinho certo da renda fixa, mas está dando seus dividendozinhos, dificilmente eles vão perder muito valor de mercado, da mesma forma que talvez não vão ganhar tanto valor de mercado. Então, é algo mais tranquilo aí para um médio prazo, sabe, uns 5, 6, 7 anos. Agora, às vezes, você vai investir numa empresa cíclica, apostando num ciclo, num boom de commodities, isso pode demorar. Uma small cap, às vezes, pode ser rápido o retorno dela, mas às vezes pode demorar alguns anos. Então, a gente perde um pouco dessa previsibilidade. Por isso, eu acho que é muito importante você fazer esse core da sua carteira com setores perenes para te dar um pouco mais dessa garantia na renda variável.
Na sua opinião, Gabi, é possível identificar um setor perene? Ou, no caso, um futuro setor perene?
Sim, é muito mais sobre a gente conseguir identificar o tipo de necessidade que a gente possui que vai perdurar. E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa de energia elétrica. Isso vai perdurar. Talvez as formas de obtenção dessa energia elétrica mudem, sabe? Vão ir para energias mais limpas, sabe? Alimentos e bebidas, a gente vai precisar continuar consumindo isso. Talvez a gente mude um pouco o padrão de consumo, mas acho um pouco difícil, sabe? As pessoas, elas não tendem a comer mais ou comer menos pelo nível de renda, é muito mais pela troca, né? Se elas têm uma renda melhor, elas normalmente vão preferir produtos mais premium, alguma coisa disso, mas vão continuar comendo e bebendo. Serviço bancário, financeiro, a gente vai precisar utilizar isso, talvez mude algumas coisas, a gente vê mudando, questão de taxas, transferências, isso muda, mas o setor como um todo continua. Mas agora, tem outras coisas que mudaram muito. E o que eu quero dizer com isso? A gente pega muito o entretenimento. As pessoas, elas vão continuar se entretendo, precisam, mas o entretenimento, ele pode mudar muito. O entretenimento nosso nessa pandemia mudou totalmente o formato que a gente consome, as empresas que a gente consome. Não é da mesma forma que antes, entendeu? A gente às vezes está deixando de ir no cinema, no shopping, para assistir a Netflix, Disney Plus, que lançou agora. Então, a gente acaba mudando isso. É algo que não é tão perene. E é um pouco sobre isso, sabe? A gente poder tentar identificar, às vezes não é tão fácil a gente ver um novo setor perene. É mais uma adaptação aos poucos de algum que já existe. E, assim, não existe nada escrito em pedra, isso é uma lei, é assim que foi, é assim que vai continuar sendo sempre. É, todo o setor vai mudar, mesmo o setor perene. É uma questão que esses setores perenes, a velocidade de mudança deles é muito menor, é muito mais lenta, sabe? E do que um setor não perene, digamos assim.
E o que você acha das small caps que estão em setores perenes? Estar num setor perene é sinônimo de você estar numa grande empresa ou eu posso tentar buscar uma que está crescendo no mercado?
Não é sinônimo, não. A gente tem aí o caso, por exemplo, de M. Dias. Ela não é uma empresa, assim, uma large cap, é uma empresa não tão grande e está no setor perene, né? E é normal, assim, toda empresa, ela inicia sendo pequena, tá? Só que é importante a gente entender que são duas variáveis bem distintas, tá? Uma coisa é o tamanho da empresa, outra coisa é o segmento que ela está. Então, você vai, dentro desses dois fatores, vão ajudar você a entender um pouco o risco dessa companhia. Uma empresa, uma small cap, que está aí num setor mais perene, ela talvez tenha um pouco mais de dificuldade em ganho de market share, porque já tem outras empresas muito bem estabelecidas. Mas ela também pode crescer muito, conseguindo tendo algum ganho comparativo em relação às outras. Vai depender muito da proposta que essa empresa vai trazer para o mercado. Então, não dá para dizer o que, que seria, porque vai depender muito disso, né? Porque uma small cap, ela tem esse risco, gente. Então, ela pode dar muito certo, mas a grande maioria não vai dar certo. Então, ela tem esse risco. Já uma small cap que não está no setor perene, ela tem um potencial muito maior, né? Se ela vem e entra num setor disruptivo para criar alguma outra coisa, ela realmente pode vir aí a transformar a indústria. Mas o que torna o risco dela muito maior, porque ela já é uma small cap e já está num setor muito mais complexo. E o que eu quero dizer é isso. Vamos citar o Airbnb. Gente, era um setor que nem existia, sabe? Tinha hotéis aí, mas foi aí uma empresa que virou small cap que chegou para mudar totalmente o modelo que a gente utiliza de... não digo nem hotelaria, porque não é hotelaria, né? Mas então, para vocês entenderem um pouquinho disso. Já algumas empresas menores que vêm em setores mais consagrados, podemos citar aí, algumas não são listadas, mas Nubank, Banco Inter, eles mesclam um pouco dessa parte de tecnologia que traz essa vantagem competitiva para eles, mas eles entraram num setor que, gente, o setor financeiro é um lugar relativamente fácil de você fazer dinheiro. Não digo que é fácil você criar uma empresa, setor financeiro vai ganhar dinheiro, mas em relação a outros setores. Então, eles chegam para trazer essa mudança, mas nem é por isso que eles ainda ganharam dos grandes bancos, né? O Nubank ainda nunca lucrou, e o Banco Inter está muito, muito atrás de grandes bancos como Itaú, Bradesco. Não estou dizendo que eles não têm possibilidade, mas ainda está muito atrás. Mas ele está, sim, no setor financeiro, é um setor perene. Eu acho muito difícil o Banco Inter dar errado. Mas é um pouquinho dessa mistura, sabe? Não dá para definir só por uma coisa ou só por outra.
Quem investe em renda variável pode ganhar mais, mas é obrigado a declarar no imposto de renda os resultados das suas operações. Para salvar a sua pele, a Suno preparou um guia gratuito para você declarar sem medo do leão. Link na descrição deste podcast.
E absolutamente de grátis, então vai lá sunoresearch.com.br ou busque o seu termo mais Suno que você vai entrar em contato com mais conteúdo da Suno Research, porque este está no fim, no Bolsa e na Bolsa sobre aluguel de ações. Muito obrigado a Gabi Mosman, que é nossa analista fundos e start da Suno.
Um abraço, Lucas, abraço a todos.
E eu espero você e a Gabi também, sunoresearch.com.br. Um abraço e até lá.